Joel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Preste atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque vem um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamentem a morte de seu noivo. Lamenta a morte de seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados. A terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romazeiras e as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Amém. Baixe suas cabeças, nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Pai, nessa manhã aqui, a Tua revelação se faça real neste lugar, nesse ambiente. Nós clamamos, Pai, para que a presença do Teu Espírito Santo nos traga ensinamento real acerca da Tua Palavra. Que ao lermos e estudarmos a revelação do Senhor, que a Tua Palavra faça obra e morada em nós, Pai. Pois não faz sentido apenas compreendermos o que a Bíblia diz, mas se ela não se torna vida em nós, de nada faz sentido, Pai. Então, que em nome de Jesus, a revelação do Senhor vasculhe os nossos corações, entre em nossas vidas e faça transformação, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Bom, estamos aqui lendo o livro de Joel. Livro pouco falado e estudado nos dias de hoje. O livro de Joel, ele faz parte de um grupo de livros da Bíblia. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai começar a ler a Bíblia em Gênesis, Êxodo, Levíticos. Você vai perceber que o Antigo Testamento da Palavra de Deus, ele não é cronológico, assim como o Novo. Então, se eu começo em Gênesis até Malaquias, não é uma cronologia que está acontecendo nos livros. Na verdade, os livros bíblicos são separados por grupos. Primeiro nós temos o Pentateuco, a lei, depois temos os livros históricos, que contam a história do povo de Israel durante centenas de anos. Depois nós vamos ter os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E depois nós vamos entrar nos livros proféticos. Nós temos dois grupos de livros proféticos, os profetas maiores e os profetas menores. Essa distinção dada entre eles não é por conta de importância. Isaías e Jeremias não são mais importantes do que Joel, Malaquias e tantos outros. Apenas o tamanho dos livros. Os livros dos profetas maiores são livros gigantescos, com várias mensagens, várias profecias acerca do povo de Israel. E aqui os profetas menores são curtos, poucas mensagens, profecia dada àquele povo naquele momento específico. Porém, as mensagens dos profetas menores são extremamente importantes para os dias de hoje. Se compararmos a livros de Isaías, nós vamos ver que muitas delas têm ação para o nosso tempo, assim como houve lá no tempo de Israel. Joel, ele é citado apenas duas vezes na Bíblia. Aqui, no livro em que acabamos de ler, E depois, citado por Pedro, lá em Atos, na pregação diante de todo o povo, Pedro cita o profeta Joel. E o autor aqui, Joel, ele é quase que desconhecido. Pouco sabemos sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, o que ele fez. Pouco sabemos sobre o seu pai, que a Bíblia cita aqui também. Pouco sabemos sobre a sua história. A data da profecia de Joel também é desconhecida. Não sabemos em qual momento ele profetizou isso ao povo de Israel. Não sabemos, porque o texto ele não se preocupa em falar qual era o rei da época, qual era o império da época. Ele não cita nenhuma dessas informações que os outros profetas citavam. Então, nós temos aqui um grande branco da palavra de Deus sobre várias informações, sobre contexto de tudo aquilo que é trazido do profeta Joel. Porém, a mensagem do profeta Joel, ela é extremamente importante. É uma poesia, é uma profecia poética, dramática. Demonstra conhecimento sobre os sacerdotes, sobre gafanhotos, sobre pestes, sobre momentos proféticos de Israel. Joel, ele era um conhecedor da Bíblia e os seus textos, as suas palavras, nós vamos ver profundo conhecimento do Pentateuco, dos profetas, nós vamos ver que ele era um estudioso da palavra de Deus. E o local da sua profecia nós temos, que foi Jerusalém. Joel, ele profetizou na capital de Israel, ali na tribo do sul, Judá, ele profetizou ali sobre todo o povo. E o que ele está profetizando? Na verdade, Joel, ele vem aqui trazer um fato que aconteceu em Israel. E a partir desse fato, ele vai elucidar a sua profecia, a partir de algo que já aconteceu. E o que aconteceu foi, naquele tempo, naquela cidade, houve um gigantesco ataque de gafanhotos. Sim, gafanhotos. Naquele tempo, uma cidade como Jerusalém, a cadeia de produção alimentar era sensível. Diferente do que temos hoje, estoque de alimento, geladeira, refrigeração, tudo isso traz uma cadeia de alimento que consegue ser mais elaborada, vamos dizer assim. Se de repente em um lugar falta alimento, nós buscamos em outro. Claro, o preço sobe, mas nós conseguimos ter acesso ao alimento. Porém, naquele tempo, não. Se houvesse qualquer mínimo desequilíbrio em uma plantação, em uma cidade, todo o povo passaria por escassez. Então, diferente de hoje aqui em São Paulo, que se nós temos um momento de crise, talvez pessoas mais simples seriam prejudicadas, pessoas com recurso poderiam facilmente achar esse alimento. Naquele tempo, não. Em uma cidade como Jerusalém, se houvesse escassez, tanto rico quanto pobre estariam na mesma circunstância, pois faltaria o alimento do dia seguinte. E então, todos eram ali vulneráveis a um momento de crise como esse. A Bíblia até nos conta uma história lá em Rute, de Elimeleque e sua esposa Noemi, que fogem de Israel por conta de um tempo como esse. Um tempo de crise, de escassez de alimento, que os fazem fugir para a terra de Moabe. Então, a Bíblia nos deixa claro que isso era um temor para aquele povo. Algo como esse, uma praga como essa, era um grande temor para aquele povo. Existiam alguns períodos de colheita em Israel. Só para nós entendermos, naquele tempo, eles delimitavam ali duas estações, a estação chuvosa e a estação seca. Eles não tinham as estações, ou entendiam as estações como nós hoje. E durante o ano, existiam várias colheitas. A primeira colheita, ela era a colheita de cereais. Então, no começo do ano, ali março e abril, a primeira colheita que se dava era da cevada, porque era o primeiro grão a amadurecer. Depois, talvez uma das colheitas mais importantes, em abril e maio, era a colheita do trigo. O trigo era extremamente importante para aquele povo. O trigo, do trigo vinha a base de quase todos os alimentos que eles consumiam. Depois disso, em junho, julho, tinha a colheita da uva, também colheita muito importante, por conta do vinho. Nós tínhamos também a colheita das frutas, figos, romãs, frutas de verão, em julho e agosto. E a última colheita do ano era em setembro, outubro, que era a colheita das azeitonas, para fazer azeite, que naquele tempo era tão importante, tanto para o alimento, iluminação, ungüentos, perfumes, todos à base de azeite. Então nós vamos entender esses três períodos de plantação de um ano, que todo o trabalho em volta disso demandava centenas de pessoas para a plantação de uma cidade, para abastecer uma cidade, para que todos pudessem comer, se alimentar durante todo o ano. E aí naquele tempo, tanto naqueles dias como até hoje, um ataque de gafanhotos, ele pode ser extremamente danoso para um lugar, para uma região. Gafanhotos, eles são animais pequenos. Vamos dizer de 5 a 15 centímetros, um gafanhoto. A cada um de nós, inofensivo. Se tem um gafanhoto na sua casa, você não deve temer o gafanhoto. Eu sei que ele é um bicho feio, esquisito, mas ele não te prejudicará de nenhuma forma. Inofensivo, um gafanhoto. Porém, em uma série de cadeia de fatores, tanto de reprodução, quanto de clima, quanto de escassez de alimento, podem gerar gatilhos para mega produção de gafanhotos em uma região. Então, de repente, nós temos aqui um lugar, um clima que muda drasticamente, de chuvas intensas para uma forte seca, alimentos em falta naquela região, ventos podem gerar nuvens de gafanhoto. E essas nuvens de gafanhoto, só para termos ideia, uma nuvem de gafanhoto de 1 quilômetro quadrado pode ter até 40 milhões de gafanhotos. E isso pode ser muito mais. Podem ser maiores essas nuvens. E o poder destruidor de uma nuvem de gafanhotos como essa pode destruir quase que instantaneamente vegetações de populações inteiras. De cidades, de alimentos para mais de 350 mil pessoas. Uma nuvem de gafanhotos, se chegar em um lugar, em poucas horas, pode destruir a alimentação de milhares de pessoas. Em algumas horas. E o gafanhoto, ele é destruidor por onde ele passa. Ele chega em um lugar e ele devora todos os tipos de alimento, gerando ali fome para os animais que servem aquele lugar, porque os animais dependem das folhas para comer, para se alimentar, e destruir o alimento de milhares de pessoas. Em algumas horas. Uma crise alimentar como essa pode destruir uma cidade, levar a fome a uma cidade. Sabe, e nós já tivemos crises alimentares como essa recentes. No leste da África, em 2019 para 2020, nós tivemos uma nuvem de gafanhotos como essa, que gerou caos pelo Quênia, Somália e Etiópia. Aqui no Brasil, na América do Sul, nós tivemos algo parecido com isso. Eu não sei se você se lembra, lá em 2020, uma nuvem de gafanhotos invadiu, surgiu ali da Argentina, avançou pelo Rio Grande do Sul, Paraguai, e houve um estado de alerta no Brasil, pois plantações estavam comprometidas por conta de uma nuvem de gafanhotos aqui como essa. Então, quando nós lemos esse texto, às vezes não entendemos o que isso queria dizer, qual era o sentido, significado dessa praga aqui em Israel. Essa praga gerou aquela cidade um estado de fome, desolação e medo, porque em algumas horas, um ano de trabalho, um ano de plantações, serviço, trabalho de todo um povo para ter a sua colheita, em algumas horas, eu não estou falando de um dia, eu não estou falando de uma semana, eu estou falando de minutos, todo esse trabalho foi devorado pelo gafanhoto. Vocês conseguem imaginar isso, queridos? Como é viver em uma cidade que agora não tem alimento? Por conta de um instante, por conta de uma nuvem de gafanhotos. Então, quando relemos o texto, lá no versículo 4, que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. O que a Bíblia está querendo dizer? Que não sobrou nada. Que as nuvens de gafanhoto, elas foram tão perversas e cruéis com aquela plantação, que absolutamente nada foi deixado para trás. O que sobrava, o próximo comia e devorava, e não sobrava alimento, e não sobravam sementes, e não sobrava trigo, e não sobravam frutas, e não sobravam azeitonas, e não sobravam uvas, e nada, tudo foi devorado. E aí, quando o texto se segue, ele vai descrevendo tudo aquilo que foi tirado do povo. Versículo 11, fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras e as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Vocês conseguem entender esse momento? Um momento onde todo sustento foi devorado. Acabou. Então, aqui a cidade de Jerusalém está traumatizada, em crise, em pânico por causa deste momento. E então, quando o profeta Joel se levanta, ele se levanta para explicar para o povo o que estava acontecendo. O motivo pelo qual toda aquela devastação aconteceu em Jerusalém, cidade de Deus, local onde haviam sacrifícios ao Senhor. Aquele era o povo de Deus. Ali existiam cultos ao Senhor. Sabe, o que aconteceu? O que aconteceu com a nossa cidade? E, na verdade, o profeta deixa claro que o motivo que levou a essa destruição foi o pecado do povo. O motivo que permitiu com que todo o sustento de uma nação acabasse em alguns minutos foi o pecado do povo. Aquele povo pecou contra o Senhor. Aquele povo desobedeceu a Deus. E curioso que, diferente de outros textos aqui do Antigo Testamento, que endereçam qual foi o pecado do povo, se nós lermos Malaquias, por exemplo, ele vai destrinchar quais eram os pecados, o que o povo estava fazendo contra Deus. Aqui Joel, ele não se preocupa em explicar para o povo qual era o seu pecado, porque entendemos que o povo já sabia qual era o seu pecado. Aquele povo já tinha entendimento dos seus crimes, da sua idolatria, da sua maldade, dos seus pecados, da sua desobediência à ordem do Senhor. E eles tinham ciência que aquele mal era fruto do seu próprio pecado. Eles sabiam disso, eles não eram ignorantes. E então, meus queridos, quando lemos isso e entendemos o resultado do pecado diante de todo um povo, podemos tirar isso e trazer para as nossas vidas, casas, famílias, igrejas, e entender qual é o poder do pecado em nossas vidas. Qual é o poder do pecado? O que o pecado pode fazer? Porque talvez ao analisarmos uma situação como essa, e falarmos, olha, um gafanhoto pode destruir a sua vida. Eu e você daríamos risada. Puxa, o que um gafanhoto pode fazer? Um gafanhoto é inofensivo. Olha, mas é só um gafanhoto. Um gafanhoto não tem nada demais. Ele não solta veneno, ele não pode me picar, ele não pode me matar. Ele não pode fazer absolutamente nada. É só um gafanhoto. E aquele ser inofensivo, de um centímetro, 5 centímetros, 10 centímetros, um bichinho inofensivo, aos nossos olhos, não podem causar nenhum mal. E a postura que muitas vezes temos diante do pecado é que ele é inofensivo. Ele não pode causar nenhum mal. Poxa, que mal há nisso? É só um gafanhoto. É só um pecadinho. Sabe, nós cristãos temos o hábito de achar que pecado é trair a esposa, é roubar alguém à mão armada, é ser homossexual, é, sei lá, matar. Isso é pecado. Matar alguém, isso é pecado. Quando as pequenas coisas, pequenos atos, pequenos pensamentos, pequenos ganhos, pequenas mentiras, uma maldade silenciosa, uma religiosidade falsa, julgamentos e condenações a irmãos, divisões e facções dentro da igreja, são pequenos gafanhotos. São pequenos. São pequenas coisas em nossas vidas que nós deixamos eles lá. Está tudo bem. Isso aqui não tem poder de destruir a minha família. É só um gafanhoto. E então nós não vemos urgência ao exterminar esse gafanhoto, porque ele é muito pequeno. Não existe em nós uma pressa, uma urgência. Puxa, eu não posso deixar que isso aqui cresça. Eu não posso, isso aqui é terrível. Não, não vemos dessa forma. Falamos, olha lá, um bichinho. Poxa, deixa o bichinho aí, não tem problema. Você conhece pessoas que não matam bichos? Tem uma aranha na casa da pessoa. Não, deixa o bichinho. Desculpa, querido, eu mato o bicho. Eu não vou deixar a aranha na minha casa. E se for barata, minha esposa não vai me deixar em paz. Então ele tem que ser eliminado. Mas olha, veja bem, eu vou à igreja toda semana. Eu faço parte do ministério, eu sou líder na igreja. Poxa, eu venho à ceia do Senhor, que é um momento tão importante, que me faz parte do corpo, eu sou batizado, eu faço parte dos cursos da igreja, eu venho aos Connects, eu vivo a igreja, eu sou parte do corpo de Cristo. Isso aqui é inofensivo. Queridos, aquele era o povo de Deus. Aquele povo adorava o Senhor no templo. Aquele povo era a nação de Israel na terra. E às vezes os lugares que frequentamos, as pessoas que conhecemos, criam em nós uma ideia de que somos protegidos pelo mal. De que ele não pode nos atacar e destruir a nossa vida, porque na verdade é só um gafanhoto, está tudo bem. Olha só a minha vida. Eu trabalho para o Senhor, eu faço coisas em nome dele, eu sou uma bênção, eu sou líder, eu sou reconhecido pelas pessoas da igreja, as pessoas me admiram na igreja. Como eu posso achar que um gafanhoto tão pequeno vai destruir tudo isso? Algo tão sólido, tão bem construído, algo tão forte. Por acharmos inofensivo, não destruímos, não eliminamos e talvez tornamos a nossa vida um ambiente favorável para a reprodução desse gafanhoto. Porque além de ter um gafanhoto, ele precisa do ambiente ideal para a reprodução. E aí a nossa vida, que por mais que esteja no ambiente da igreja, ela se torna favorável a que outros gafanhotos venham e se reproduzam e cresçam. E que o pecado cresça. Então aquele mal, ele começa a entrar em certas áreas das nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossa casa, em nossa família, nosso trabalho. E nós, de repente, não vemos problema nisso e deixamos com que as coisas aconteçam. Poxa, não tem mal, não tem problema, isso aqui não vai me prejudicar, isso aqui está tudo bem, está tudo sob controle. E essa sensação de controle. Rafael, eu tenho a situação controlada, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei, está tudo bem. Sabe, queridos, nessa manhã, nós precisamos refletir o que o nosso ambiente prolifera. O que o ambiente da nossa casa prolifera. O que é a nossa casa ali, a nossa família? O que prolifera dali? O que os nossos filhos estão aprendendo? O que as nossas conversas proliferam? O que as nossas amizades? O que os lugares por onde eu vou, por onde eu ando? O que tudo isso prolifera? Tudo isso é cercado de graça, bondade do Senhor, perdão? Ou nós estamos deixando as coisas acontecerem? Estamos ignorando as ameaças, estamos tratando como comum, normal, tudo bem. Deixa as coisas acontecerem. E então, em nossas vidas, a proliferação do pecado, ela é constante. No início é inofensiva, mas com o tempo é devastadora e cresce. Sabe, queridos, isso é tão simples. Hoje eu sou o pai, minha filha tem 3 anos, a minha filha mais velha. E é muito simples entender que o errado, eu não preciso ensinar para ela. Ela já sabe. Ela sabe fazer errado, ela sabe. Ela sabe encontrar as brechas, as falhas, meus problemas de comunicação com a minha esposa, ela encontra. E o certo dá um trabalho para ensinar. Eu preciso falar, eu preciso mostrar, ela precisa ver eu fazendo. E se eu falar, não joga no chão, joga no lixo, não joga no chão, joga no lixo, e eu jogar no chão, o que ela vai fazer? Ela vai jogar no chão. É trabalhoso as coisas, fazerem as coisas no momento certo, na hora certa, fazer o certo, fazer o bem, obedecer a Deus, é trabalhoso, requer um custo da nossa vida. Mas parece que nós falamos, tá tudo certo, deixa acontecer. E aí no versículo 6 vemos, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu minhas videiras e destroçou minhas figueiras, tirou as cascas da árvore e as jogou fora, os galhos ficaram brancos. Querido, entenda isso, e nós precisamos ter isso claro dentro de nós. O pecado é implacável. Implacável. O pecado, ele vem com essa aparência inocente, ele vem como um bichinho pequeno, e ele te deixa, e ele te deixa. Mas quando o fruto e a consequência do pecado surgem, aparecem, são implacáveis com as nossas vidas. Não se engane, querido. Não se engane em achar que está tudo bem, porque o pecado rouba tudo. O pecado rouba de nós a nossa vida. Versículo 9, na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. O que é isso? O pecado rouba a adoração. Não existe mais culto ao Senhor em Israel. Por quê? Porque não existe mais nada para cultuar. Não temos mais matéria para apresentar diante de Deus como um culto. Os animais morreram pela fome. Os cereais, as ofertas foram todos foram destruídos pelo mal. O pecado, ele é implacável, ele rouba tudo que nós temos, até mesmo a nossa adoração. E ouça isso com atenção, meu querido, e eu quero que você preste atenção neste momento. Olha aqui para mim. Centenas de pessoas trabalharam naquelas terras, araram a terra, plantaram as sementes, regaram as sementes, esperaram o tempo certo. Estamos falando aqui de mais de um ano de dedicação e trabalho de centenas de pessoas. E, em algumas horas, tudo foi destruído. Sabe o que isso nos mostra? Que o pecado é capaz de destruir em minutos aquilo que nós levamos anos para construir. O pecado, ele é capaz de matar em minutos, em instantes, aquilo que eu e você demoramos anos para construir, levantar. Colocamos uma base, uma fundação, trabalhamos, tentamos ter um nome, um reconhecimento, tentamos conquistar a confiança das pessoas, tudo isso levaram tempo, anos de construção, anos tentando ter algo bom e sólido. Saiba, meu querido, que todos esses anos podem ser facilmente destruídos pelo pecado. Poxa, mas eu me esforcei tanto pela minha família, por que que está tudo desmoronando na minha casa? Por que que minha esposa não me responde mais? Por que que ela não dá mais atenção ao que eu quero dizer? Querido, talvez o pecado esteja destruindo anos de um relacionamento que você construiu com uma pessoa. Nós que somos casados há mais tempo, eu já sou casado há mais de 10 anos, foram anos, histórias, relacionamento, coisas que vivemos, nós nos doamos um ao outro. Porém, o pecado, ele pode acabar com isso do dia para a noite. Eu me esforcei tanto, eu fiz tanto pelas pessoas, eu orei pelas pessoas, eu abençoei pessoas, eu fiz tanto para Deus, eu trabalhei no ministério, eu fiz tanto, eu fiz a diferença, eu cuidei, sabe, eu me doei ao máximo, e aí agora tudo acabou. Sim, querido, eu sei o quanto isso é triste, mas esse é o poder do pecado. Ele pode dizimar coisas que nós levamos anos para construir. Sabe, então, essa palavra deve sim trazer temor aos nossos corações. Essa palavra deve sim nos ligar um sinal de alerta acerca do que estamos vivendo e para onde a nossa vida está caminhando. Porque os recursos foram totalmente dizimados por conta da desobediência daquele povo. Tá bom, Rafael, mas o que eu faço? E aí? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, meu querido, porque ela não nos deixa desamparados. Mesmo diante do nosso próprio mal, Deus, ele não nos deixa desamparados. Então, seguimos no texto em Joel capítulo 2. E eu quero que você abra a palavra de Deus aí onde você está e grife a palavra de Deus. E marque a palavra de Deus e coloque como memorial da sua vida. Joel capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Queridos, entenda uma coisa: na nossa vida nessa terra, se arrepender é viver, não se arrepender é morrer, e não existe outra escapatória. Só existem duas escolhas, dois caminhos: vida e morte, bênção e maldição. E o caminho maravilhoso que Deus prepara a nós é o do arrependimento. Sim, talvez você esteja percebendo mal em fase inicial na sua vida, apenas são pequenos pecados, pequenos hábitos e práticas. Talvez o mal esteja crescendo e você está perdendo o controle. Ou talvez você já foi devastado pelo pecado. A sua vida foi devastada, a sua família foi dizimada. Não sobrou nada para contar a história. Querido, nos três casos eu posso te dizer: se arrependa. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com prantos. O que a palavra de Deus diz é para nós nos convertermos a Deus. Isso significa mudar a rota da nossa vida. Isso significa que se nós estamos caminhando para essa direção, a sua família caminha para essa direção, os seus sonhos, os seus planos, aquilo que você faz caminha para esse lado, você precisa agir e mudar o curso do seu barco, mudar a direção do seu carro e ir na direção oposta. Converta-se a mim. E sabe, queridos, olha que precioso nós temos aqui. O que Deus está falando para o seu povo era com Ele. O que Deus estava pedindo era relacionamento, era algo pessoal. Assim como o filho pródigo retornou ao seu pai, assim como uma ação de sair do lugar onde estamos e caminhar. Não basta cair em si, não basta ficar triste pelo erro, não basta, poxa, eu estou errando, eu sou imperfeito, ah, eu erro mesmo, eu sou. Não basta isso, não bastam frases de justificativa, não basta choro, não basta lamento, nós precisamos converter o nosso caminho, nós precisamos mudar a direção das coisas, meu querido. Choro por choro não diz nada. Talvez você, casado, já ouviu seu cônjuge chorar várias vezes e não muda. Choro não significa nada, lágrimas não querem dizer nada. O que Deus está falando aqui é uma mudança drástica de direção. Mudar a rota. Não é retornar para a igreja. Não é retornar a práticas religiosas, a estar numa comunidade de finais de semana. E sim, retornar a um relacionamento íntimo com o nosso Deus. E sim, em voltar a buscar a Ele com sinceridade e honestidade, com jejum, com choro, com lágrima, com lamento, entendendo a dor do mal em que fizemos, da maldade que existe nos nossos corações, entendendo que nós dependemos desse Deus para sermos livres disso. Arrependimento sincero e genuíno, meu querido. Eu não sei quem falou para você que você não precisa se arrepender. O cerne, a base da pregação de Jesus Cristo na terra, qual foi? Arrependam-se. A primeira palavra de todas as pregações de Jesus na terra. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. A primeira coisa, o papel mais importante do Cristo aqui na terra, foi não apenas pregar arrependimento, mas mostrar na prática pessoas que viveram o arrependimento. A mulher samaritana na beira do tanque, Zaqueu em cima da árvore, e tantos homens que quando encontraram Jesus, os seus pecados foram perdoados. Ali havia arrependimento, sinceridade, honestidade, e o curso das suas vidas foram transformados por esse arrependimento. Zacarias 1:3. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O que a palavra de Deus nos traz é que não importa o mal que fizemos, a crise que instauramos, não importa o malefício que o pecado gera, não importa, nada disso importa. Se nós nos convertermos a Ele, se nós olharmos para Ele, se nós buscarmos a Ele, Deus, Ele se faz conhecer, Ele se apresenta a nós. Se nós nos voltarmos para Ele, Ele se volta a nós. Deus, Ele não fica tristinho pelo mal que você fez, Ele não vai querer retribuir. Não, Ele entende, Ele perdoa e Ele se volta a você. Sabe, a nossa fome por mudança não pode durar algumas horas durante um culto. A nossa fome por restauração, ela deve ser sedenta por Deus. Quanto tempo faz que não buscamos a Deus com lágrimas nos olhos? Quanto tempo faz que não lamentamos profundamente o pecado da nossa família? Quanto tempo faz que nós não nos humilhamos diante de Deus? Assim como Jesus disse, sozinho no quarto com a porta fechada, sem ninguém ver, sem olhar para ninguém, e isoladamente nós entregamos o nosso coração a Deus. Quanto tempo faz que nós não jejuamos, não oramos, não sentimos pelo nosso pecado? Por que deixamos de nos importar? Será que nós ficamos muito crentes? Que não precisamos mais nos arrepender? Será que já somos tão santos? Que não existe mais remédio? Jesus disse isso na terra. São os doentes que precisam de médico. Será que nós nos achamos hoje saudáveis? Está tudo bem com a minha vida? Está tudo certo? Será que encontramos locais de busca apenas para novos convertidos? Ah, quem tem que buscar a Deus são novos convertidos. Eles que precisam dessa busca. Sabe, meu querido, quanto tempo, honestamente, que você não busca a presença de Deus? Honestamente, você pode mentir para mim, mas nós não conseguimos mentir para Ele. Qual foi a última vez que nós sentimos sede? Não sede pela água, sede. E o versículo 13 fala algo tão especial. Rasguem o coração e não as suas roupas. Rasgar as vestes em Israel era uma prática comum de pessoas arrependidas. As pessoas rasgavam as suas roupas, jogavam cinzas sobre a cabeça. Era um ato, um sinal externo de arrependimento. Mas Deus não quer mais sinais externos. Deus não quer mais palavras vazias. Deus não quer mais práticas repetidas. Deus não quer mais posts na rede social. Deus não quer mais. Deus não quer mais frases de efeito. Eu acho que os ouvidos de Deus estão cansados de frases de efeito. Ele não quer mais isso. Ele quer corações rasgados. Corações rasgados. Ele quer que rasguemos a nossa vida, rasguemos o nosso coração, sem se preocupar se vai sobrar algo depois. Não nos basta aquilo que fazemos e falamos externamente, não basta. Deus não vê nada disso. O que basta é aquilo que existe em você, meu querido. Em você, quando ninguém vê, em você, quando nenhuma pessoa está ao lado, em você, quando todas as vozes se calam, em você, é essa pessoa aí que o Espírito Santo está procurando nessa manhã, é você. E Ele está te pedindo nessa manhã, rasgue o seu coração. É um ato de desespero, é um ato de força, é um ato de romper. E maravilhoso é nós entendermos quem Deus é. Porque diante do nosso real arrependimento, diante da nossa real entrega, Deus, Ele não nos deixará, meu querido, desamparados. Se nessa manhã você tiver coragem de se entregar a Ele, de mudar os seus caminhos em direção a Ele, de entender o mal que está acontecendo ao seu redor, de entender que a destruição está chegando e vai dizimar tudo, se você entender esse mal e se arrepender honestamente, a palavra de Deus nos diz, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Querido, entenda, nós servimos a um bom Deus, meu querido. Nós servimos a um bom Deus, misericordioso, amoroso, tardio em irar-se. Ele não vai mastigar durante anos aquilo que você fez. Sim, Ele vai lançar para fora o seu pecado. E como o Oriente é distante do Ocidente, assim Ele afastará os seus pecados de você. E a sua vida será transformada. E a sua história viverá um novo começo. Porque Deus, Ele não nos deixa no lugar da destruição. E sim, Ele nos arranca daquele lugar e nos traz para uma boa terra. Um lugar de vida, um lugar de esperança, um lugar de um novo amanhã. Talvez hoje, nessa manhã, você esteja vivendo o mal que aconteceu na sua história. Saiba de uma coisa, se arrependa, entregue os seus caminhos ao Senhor e você verá o que Deus irá fazer na sua história, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. Olha o que a Bíblia nos diz. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse. Isso aqui aconteceu quando eles consagraram o templo ao Senhor. Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Os ouvidos de Deus estão abertos neste lugar, atentos ao seu clamor, meu querido. Não tenha medo de apresentar diante dele a sua vida, porque quando Deus ouve do céu, ele causa restauração na terra. Existe um tempo de restauração de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, e pessoas aqui que foram dizimadas pelo pecado viverão um novo amanhã, porque Deus sara, Deus cura, Deus restaura, Deus gera um avivamento onde verdadeiras pessoas se arrependem. Deus realiza um sobrenatural em seu favor, meu querido. Existe uma unção de Deus nessa manhã aqui. Uma unção de Deus nessa manhã aqui. Uma unção de Deus nessa manhã aqui. Que vai mudar a nossa história. Que vai reconstruir tantas coisas que foram destruídas pelo pecado. Que vai levantar casas que há anos estão derrubadas. E pelo nosso choro nessa manhã, e pelas nossas lágrimas entregues no altar, e pelo nosso clamor honesto e sincero diante de Deus, Deus ouvirá do céu a nossa voz, e o sangue do Cordeiro vivo, o sangue de Cristo que redimiu a nossa história no Calvário, ele vai purificar a nossa vida. Ele vai nos limpar de todo pecado. E Ele vai restaurar a nossa história. E querido, entenda, um avivamento do Senhor brota em lugares onde o arrependimento genuíno acontece. Talvez você nunca tenha conhecido a Deus verdadeiramente. E eu te digo, meu querido, existe um avivamento de Deus sobre a sua família. Existe um novo mover de Deus sobre as nossas casas. Deus, Ele não quer apenas ser o nosso Deus da igreja, o nosso objeto do final de semana, o nosso ritual. Ele não quer ser apenas isso. Ele quer ser o Deus da nossa história, o nosso bom Pai. Ele quer estar presente todos os dias. E um novo tempo começa em nós. E pessoas aqui nessa manhã vão começar a viver um novo tempo. Um novo tempo. E a palavra de Deus plantada em nossos corações nessa manhã começarão a dar novos frutos. Frutos esses capazes de serem devorados pelo gafanhoto. Frutos para a vida eterna. Frutos de paz e não de mal. E de nós fluirá um rio de águas vivas. E de nós o rio do Cordeiro de Deus desce em nossas vidas, nos invade, nos preenche, nos transforma, nos restaura. E a partir desse dia nós nunca mais seremos os mesmos. E ao reconhecer a obra de Cristo do Calvário, nós nunca mais seremos os mesmos. E ao verdadeiramente nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós nunca mais seremos os mesmos. Então que você se levante nessa manhã, né, meu querido. Se levante aí no seu lugar. Se levante aí no seu lugar. E que você entenda isso. Nós entregamos diante tudo dEle. Nós entregamos tudo diante dEle.
crendo que a obra que viveremos em Cristo irá mudar a nossa história em nome de Jesus.